Senadora Vanessa Graçotin, que preside a sessão. Eu começo também falando do senador Jaime Campos. Eu queria cumprimentar o senador Jaime Campos pela reunião hoje pela manhã na Comissão de Assuntos Sociais. Deu coro, deliberamos sobre um projeto muito importante, de minha autoria, e que foi relatado pelo senador Suplicy, que está aqui conosco. Projeto que vai garantir que todo produto que for fruto de contrabando, de produção considerada fora dos parâmetros legais, mas que for considerado de boa qualidade pelo Estado, pelos órgãos de fiscalização, em vez de serem incinerados, como é hoje, onde via um tempo atrás milhares de pares de tênis sendo incinerados, será retirado a marca e, depois de passar por uma perícia, ele será distribuído para os que mais precisam, para as entidades sem fins lucrativos, para as filantrópicas, para associações de bairro, enfim, para aqueles que efetivamente não possam comprar, seja roupa, seja um calçado, seja um tênis, seja até mesmo alimentação, desde que passe por uma fiscalização e seja considerada de qualidade para o uso. Então, agradeço a força que fez o presidente da comissão, o senador Jaime Campos, para que a gente garantisse o quórum. Agradeço ao senador Suplicy. Agradeço a todos os ministérios que, uma vez consultados, disseram, não, pode aprovar que nós vamos regulamentar, vamos fazer uns ajustes para garantir que os produtos de qualidade sejam distribuídos gratuitamente à população, desde que seja comprovado que serão de bom uso, ou seja, que não tragar nenhum prejuízo para ninguém, pelo contrário. Agradeço também o Ministério da Indústria e Comércio, agradeço os grandes empresários que disseram não, desde que retire a marca, nós não vemos nenhum tipo de motivo de não assegurar que, em vez de incinerar, seja distribuído para os mais pobres. Agradeço também, e cumprimento, na verdade, o deputado Maurício Rans, que aprovou na Câmara dos Deputados um projeto que vai garantir, sob orientação do juiz, o número maior de peritos, contábil ou não, e que eu tive a satisfação de relatar, e também aprovamos hoje pela manhã. Aprovamos também pela manhã, fui relator de um projeto do senador Antônio Carlos Valadares, que vai garantir um prazo de mais 5 anos para que os regimes de previdência diferente do município, do Estado, da União, tenham mais 5 anos para passar as informações e, com isso, não trazendo prejuízo para os trabalhadores, seja do município, do Estado, da União, que estejam encaminhando o seu benefício. Por fim, senhora presidente, eu quero falar sobre o tema que vai centrar o meu pronunciamento no dia de hoje. Ocupo a tribuna, senhora presidenta, para fazer um apelo ao Executivo no sentido de que sejam liberados aqueles pagamentos que não foram feitos ainda para as prefeituras. Enfim, ocupo a tribuna para tratar de 3 assuntos, todos relacionados ao orçamento. Primeiro, a liberação dos recursos financeiros necessários para saldar os convênios e contratos de repasse executados, a liberação da dotação orçamentária para empenho das emendas individuais dos parlamentares e também que seja revisto o cancelamento de restos a pagar. Senhora presidenta, senador Suplicy, tenho recebido inúmeras manifestações de prefeitos, vereadores, empresários sobre as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras e pelos empresários e, consequentemente, rebatendo nos trabalhadores devido à falta da liberação dos recursos financeiros necessários para pagamento dos convênios e contratos de repasses oriundos das emendas parlamentares. A retenção ou a não liberação financeira tem colocado as prefeituras em situações difíceis frente ao empresariado e à própria população do município. E a nós também, parlamentares. Porque eu sempre tive a satisfação de dizer que o orçamento agora é para valer. A gente aprova a emenda e a emenda chega lá no município. Infelizmente, estamos tendo alguns problemas. A grande maioria dos contratos de repasse destina-se à aquisição de máquinas agrícolas que foram empenhadas, liquidadas e não pagas. Quero, desta tribuna, fazer um apelo ao governo federal para que libere esse recurso. As empresas, infelizmente, estão se vendo na obrigação de executar os contratos judicialmente nos termos da Lei 866. Isso não é bom para ninguém. Sobrecarrega o judiciário, torna o contrato mais oneroso para a União e gera insatisfação entre os litigantes pela morosidade na tramitação dos processos. Existe um princípio no direito chamado pacta sunt servanda, que significa dizer que os contratos devem ser respeitados. Segundo tal princípio, os contratos obrigam as partes, nos limites da lei, a cumprirem o que foi acordado. Se as prefeituras e as empresas cumpriram com sua parte, dentro da legalidade, cabe também ao executivo efetuar o pagamento. Alguns me dizem, e eu vou marcar uma audiência com a Caixa Econômica Federal, que parte da culpa é da morosidade da Caixa Federal fazer o processo chegar ao final. Enfim, rogo para que seja feito com a maior brevidade possível, pois a situação dos municípios pequenos, principalmente, está se tornando insustentável. O segundo assunto, senhora presidenta, que desejo abordar é pertinente às emendas parlamentares. As emendas parlamentares, senhoras e senhores, são um instrumento constitucional previsto no artigo 166, parágrafo 2º e 4º da nossa Constituição, que visa inserir o Congresso Nacional nas discussões acerca do orçamento federal. Elas descentralizam, voluntária, elas têm o objetivo da descentralização voluntária de recursos da União a instâncias locais com maior proximidade das demandas sociais. No último mandato de senador, atendi a todos os 496 municípios do Rio Grande. Dizia eu que agora vou atender às 497, porque tem mais um. Pelo andar da carruagem, eu começo a me preocupar. Enfim, senhora presidente, priorizando inicialmente os municípios com menor índice de desenvolvimento humano e IDH, eu entendia que eu estava fazendo a minha parte. Primeiro, aos que mais precisam, para o atendimento nas áreas sociais. Assim eu fiz, e lamento, porque esse ano eu já comecei mandando a verba individual para os 497 municípios, para os menores, é o que mais precisam, e sejam onde o IDH é menor. Estamos ficando preocupados, mas quero destacar que nos 8 anos de mandato, os convênios oriundos das minhas emendas atenderam a milhares de gaúchos na área da educação, da saúde, turismo, agricultura e esporte. Infelizmente, no final do ano passado, o governo cortou parte desse orçamento, onde foi empenhado apenas 65% do valor que havíamos acordado. Quero ainda lembrar que houve o veto na LOA 2011, inúmeras rúbricas que haviam emendas parlamentares também não foram encaminhadas. Os recursos das emendas são importantes para a comunidade, porque além de criar a expectativa da concretização efetiva das políticas públicas, fomenta o controle social tão importante dos recursos públicos, como, por exemplo, a construção de praças, a implantação de centros de atendimento a idosos, a pavimentação de ruas. São projetos de pequeno investimento, mas que fazem a diferença. Senhora presidente, no montante de 7,7 bilhões destinados às emendas individuais, vem diminuindo, visto que o PAC garantiu a fatia de 40 milhões no orçamento de 2011. As emendas parlamentares, ao contrário do que parece, vem diminuindo cada dia que passa, aumentando as desigualdades regionais. Senhora Presidenta, alenquei como diretriz o atendimento de todas as prefeituras do meu Estado, com a indicação de pelo menos uma emenda. Nesse mandato, eu me comprometi com duas emendas. E começo a dizer outra vez que, embora fosse uma trajetória histórica no meu Estado, o que fiz e o que pretendo fazer, eu já começo a ficar preocupado. Que, para mim, palavra empenhada tem que ser cumprida. Eu fiz a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Quero dizer, senhora presidenta, que a participação não se limitará ao interesse de preferências individuais, mas na construção de agendas municipais, estaduais, regionais, como forma de encurtar o caminho entre as leis orçamentárias tão complicadas, porque ninguém entende lá, mas foi aprovado, garantiu que seria pago, e como é que não chegou aqui? Enfim, senhora presidente, para concluir, eu gostaria só de dizer que manterei a minha posição, defendo que os investimentos nos estados são fundamentais e esperamos que um dia nesse país o orçamento seja impositivo. Lembro aqui que é uma emenda, uma PEC, do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, mas que foi aprovada por unanimidade aqui no Senado e está na Câmara. Para mim, o orçamento tinha que ser impositivo. Se não dá a impressão que a gente está fazendo média com a população das regiões, enfim, do Estado, do município, porque a gente apresenta a emenda aprovada, a emenda não chega lá. E aí ninguém entende. Aí vem o camarada da rádio e pergunta, mas a sua emenda não chegou aqui, foi desviada no caminho? E nós temos que explicar que não, não houve desvio nenhum. Houve, pelas informações que eu tenho, infelizmente, que parte delas foram vetadas. Eu espero, senhora...
Mais um minuto para Vossa Excelência. Mais um minuto.
É com o orçamento impositivo. Deliberou, aprovou, a verba tem que chegar no Estado e no correspondente município. Eu peço, Vossa Excelência, que eu sintetizei aqui o meu pronunciamento, que Vossa Excelência considere na íntegra o meu pronunciamento, onde eu trato desde os restos a pagar, porque há uma preocupação muito grande daqueles que estão esperando para receber os restos a pagar. Muito obrigado, senhora presidente.